Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqui, senhor presidente, na semana passada, tive a oportunidade de tratar da questão e principalmente da necessidade sobre um novo pacto federativo que queremos, enquanto senadores, enquanto agentes políticos, firmar no Brasil. Quero aqui realçar que atender aos interesses da União é muito importante, mas o fundamental e de forma muito especial, nós devemos trabalhar nesse novo pacto federativo para atender aos interesses dos estados e principalmente dos municípios brasileiros. Creio que essa deve ser a nossa bandeira principal, organizar essa caminhada, tratar dessa questão a partir efetivamente da incidência e principalmente da necessidade com que esse tema pode ser utilizado para a solução de gravíssimos problemas. O sistema tributário nacional e a forma como são distribuídos os recursos em nosso país, ou seja, a arrecadação, a contribuição do povo brasileiro, faz do Brasil mais um Estado unitário do que uma federação. Então, esse conceito deve ser o conceito norteador das nossas intervenções. Nós estamos falando de uma unidade a partir desse sistema tributário. Isso significa, de modo muito claro, que na proporção em que a distribuição do bolo tributário se processa, é bom a gente salientar isso, quase 60% dos recursos ficam com a União. Portanto, concentrado, majoritariamente concentrado. Cabendo aos estados 25% e aos municípios o restante, os 15%. Essa, vou usar um termo pesado, assim, capenga a distribuição dos recursos, é o primeiro fator que investe contra o nosso sistema federativo, o qual preconiza no texto constitucional autonomia para todos os entes da federação. Autonomia sem recurso, autonomia com concentração, autonomia com dependência da distribuição de recursos, não é autonomia. Como não existe autonomia sem autossuficiência financeira, a federação, de certa forma, ela se despedaça e fica à mercê do governo central, de forma cada vez mais forte, e onde tudo, e aí é bom que a gente trabalhe nessa linha, se sobrepõe aos demais níveis governamentais. No caso brasileiro, isso não vem de hoje. Não é a invenção dos governos, tanto o governo aqui pilotado pelo nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, como o atual governo dirigido pela presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Mas eu diria que é algo suprapartidário, que faz com que chefe de governos, na sua maioria, efetivamente, não trabalhem com a hipótese de renúncia das suas receitas ou um maior compartilhamento das suas receitas. Essa concentração de recursos que favorece o poder central e enfraquece os estados e municípios é a mesma que protela há anos, quiçá décadas, a sempre reivindicada e prometida e nunca realizada reforma tributária. A ausência dessa reforma tributária, por sua vez, compromete a formação do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, devido a esta falta de clareza quanto à cesta de tributos que os compõe, essa anomalia se apresenta. O mesmo podemos dizer sobre a partilha desses fundos. Critérios, e aí é importante classificá-los enquanto flutuantes, como o que vincula a partilha ao número de habitantes, por exemplo, tem causado verdadeiras distorções ou vendavais nas contas públicas. principalmente dos chamados entes federados mais fracos da ponta, os municípios. Essas distorções levaram e continuam levando estados e municípios a um verdadeiro salve-se quem puder. Com iniciativas tributárias, na maioria das vezes, com questionamentos constitucionais, obviamente isso para aí ou esbarra nos tribunais ou chega aos tribunais, e também o estabelecimento do que nós costumamos chamar aqui da conhecida guerra fiscal. A recente discussão da participação dos royalties, por exemplo, no que diz respeito à extração de petróleo na plataforma continental, nós chegamos à beira de um confronto entre entes federados. É, apesar da solução encontrada, também um caminho que revela a necessidade dessa nova pactuação. Ou seja, o que nós vivenciamos aqui, não estamos livres de uma demanda próxima judicial. A Suprema Corte se debruça agora no exame do acordo firmado por 19 estados e o Distrito Federal no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, para permitir principalmente a cobrança adicional do ICMS do chamado comércio eletrônico. Novidade, facilidades, acessos que podem ser tranquilamente tratados à mão. Portanto, na medida que a mobilidade dessa operação, ela pode estar na mão de mais de 200 milhões de brasileiros, ou pelo menos em equipamentos, com uns 200 milhões de equipamentos distribuídos, algumas mãos vão carregar, inclusive, mais do que dois, meu caro Benedito. Então, portanto, é importante lembrar a sutileza desse traço e a importância. Dados recentes apontam que a gente tem operação de comércio eletrônico se processando em fração de segundos. Portanto, algo que não há mais a necessidade sequer do diálogo com o atendente, mas uma mera interação do comprador com uma tela de computador ou uma tela de smartphone ou uma tela de tablet, ou, ainda que não seja touchscreen, uma tela de celular, mesmo no rigoroso traço manual de acesso às teclas de um aparelho celular. É importante lembrar que, por esse acordo firmado em abril desse ano, Rio de Janeiro, estados do Sul ou Sudeste, à exceção do Espírito Santo, as empresas que vendem mercadorias pela internet devem recolher um adicional de 10% de ICMS para o estado destinatário do produto. Se a mercadoria sai do Nordeste, do Norte, meu caro Randolfo, do Centro-Oeste ou do Espírito Santo, a alíquota cai para 5%. Mas as empresas não deixam de recolher imposto cheio para o estado de origem da mercadoria. Ocorre que algumas empresas, para não onerar mais ainda os preços de suas mercadorias, conseguiram liminares na justiça, liberando-as do recolhimento adicional de ICMS acordado entre esses estados. Essas liminares estão impactando nas receitas do Maranhão, de Goiás, conforme alegam os próprios governos estaduais. E o presidente do STF, o ministro César Peluso, exige que os estados provem a forma inequívoca e concreta dessa ocorrência de lesão aos cofres públicos. Esse entendimento do presidente do STF, expresso em liminar, tende a ser acompanhado pelos demais ministros da corte, denotando mais uma vez que a ausência de regras tributárias e, portanto, mais uma vez, o Congresso Nacional não toma decisão. O judiciário tem que adotar medidas judiciais que ganham contornos de elaboração legislativa. Portanto, dessa forma, a questão do e-commerce, como é conhecido, ou seja, do comércio eletrônico, não é um fato isolado. Nós estamos diante de um outro problema tributário, já apelidado agora de guerra dos portos, que nesse caso tira o sono dos empresários e do governo central. São incentivos tributários dados por estados a produtos importados, usados para incrementar as atividades em seus portos. Os estados portuários recrutam uma parcela do seu ICMS, ou melhor, perdão, renunciam, abrem mão dessa parcela para baratear os produtos que ingressam em seus territórios. É uma espécie de atrativo, abre mão de uma parte para chegar à outra. Mas onde é que entra a compensação? Mas com isso, eles ganham em competitividade. Criam uma competição desigual, principalmente com produtos nacionais. Portanto, você vai arrebentando a indústria e, de certa maneira, incidindo de forma muito clara na própria atividade comercial local. Por isso, em reunião extraordinária do CONFAS, realizada em Brasília na última quinta-feira, quando voltaram a debater essa questão dos portos, os secretários estaduais da Fazenda avaliaram que os incentivos portuários não podem ficar limitados a produtos importados, mas defendem a extensão também dessa nova regra, agora a guerra dos portos, para produtos nacionais. Embora agradasse aos empresários, esse diagnóstico não foi bem recebido, principalmente pelo governo central, pois levanta uma discussão sobre perdas e ganho dos estados que poderia desembocar na necessidade de compensação pagas pelo poder central, pela União. E aí, mais uma vez, quero reafirmar aqui, sem nenhum problema, o governo central não gosta disso, Bené. Falar em abrir mão, em renunciar, em ceder para o governo central, é mesmo que você assustar alguém. Então, não há nem conversa sobre isso. E é por isso que o governo central ficou um pouquinho aguçado com essa busca de organizar essa nova guerra dos portos a partir da estrutura do CONFAS. Essas questões que trago a essa tribuna deixam claro o quadro de insegurança tributária que caracteriza hoje a Federação Brasileira. Esse é o efeito da menor acaba batendo na cabeça do elo mais fraco nessa corrente econômica ou nesse enredo tributário ou nessa estrutura administrativa que é exatamente na ponta o município.